Começamos hoje a ver Parashat Trumá. Parashat Trumá, tanto essa semana, Parashat Tetzaveh, semana que vem, na outra semana, Vayakhel, Nekudei. Todas essas parashiot tratam sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo, e sobre como fazer as roupas do Kohen, as roupas do Kohen Gadol e assim por diante. Por isso achei interessante pegar um pouco o lado mais profundo do que o Mishkan representava. As medidas que o Mishkan tinha não eram medidas à toa, escolhidas por Deus, e sim, elas foram escolhidas diretamente ligadas à criação do mundo, e inclusive o momento que foi inaugurado o Mishkan tem também uma ligação direta com a criação do mundo. Como se Deus quiser, vamos ver. Não vai dar para ver tudo hoje. Se Deus quiser, hoje e semana que vem. Em primeiro lugar, precisamos entender qual o motivo. Nós falamos aqui uma hipótese que o Mishkan tem uma grande ligação com a criação do mundo. Mas por que, de fato, um está ligado direto no outro? A Gemara fala em Masechet Shabbat quais são os 39 labores proibidos no Shabbat. E a Gemara diz, vou te dar uma definição. A definição é a seguinte: todos os trabalhos, todas as obras que eram necessárias para se construir o Mishkan, o tabernáculo, são obras proibidas de serem feitas no Shabbat. Essa é a definição que a Gemara fala em Masechet Shabbat. E aí surge a pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por quê? Que a definição do que é proibido no Shabbat são as obras que foram usadas para construir o Mishkan. O que tem a ver construir o Mishkan com o que eu não posso fazer no Shabbat? E a resposta para isso, porque o Mishkan, conforme a linguagem da Kabbalah, é chamado Olam Katan, um pequeno mundo, microcosmos. As medidas do Mishkan e as medidas dos utensílios do Mishkan, conforme a Kabbalah, são ligadas diretamente com a forma que o mundo foi elaborado por Deus. E por isso, qualquer obra que era utilizada para se construir o Mishkan foi uma obra, obviamente em outras dimensões, que foi utilizada por Deus para criar o universo. Portanto, tudo aquilo que é utilizado, foi utilizado para construir o Mishkan, em outras dimensões foi utilizado para criar o mundo, e Deus no sétimo dia não criou nada, ou seja, ele deixou de fazer essas 39 labores que eram também utilizados no Mishkan. Portanto, Deus proibiu que nós fizéssemos também essas mesmas 39 coisas que ele deixou de fazer no sétimo dia. E dessa forma nós testemunhamos a nossa fé em Hashem como um Criador do Universo. Portanto, tudo aquilo que foi utilizado no Mishkan tem uma ligação direta com o que foi utilizado para criar o mundo. Os números utilizados aqui são diretamente ligados aos números da criação do mundo. Inclusive, o próprio Midrash fala, Midrash Rabba diz, que o Mishkan, que é paralelo ao mundo, ao universo, que é chamado de tenda, o Mishkan era chamado Ohel, assim também, sobre a tenda ali, está escrito que havia várias coberturas no Mishkan, e essas coberturas, consta lá que elas foram colocadas, elas são chamadas de Yeriot, Yeriot Izim, foi colocado em Yeriot Izim, são cortinas para cobrir o Mishkan. Assim também está escrito num passuco, no versículo, Noteh Shamayim Kayeriah, que Deus estendeu o céu como uma cortina cobrindo o mundo. Então, tem uma relação entre um e o outro, assim como lá tem uma cortina cobrindo o universo, tem aqui uma cortina cobrindo o Mishkan. Também encontramos no Zohar, o Zohar diz, está escrito no Pasuk, Vatechal kol avodat Mishkan Noel Moed, Não é comum a Torá usar essa linguagem para término, vatehal, e terminou a obra de construção do Mishkan. Normalmente não se usa esse verbo. Aqui foi utilizado esse verbo, Kegav nadah vaihulu ha-shamayim la-aretz, assim como nós falamos todo o Shabbat, vaihulu ha-shamayim la-aretz, o céu e a terra pararam de ser criados. Terminou a obra ali também. A linguagem de terminar aqui e terminar aqui foi utilizada a mesma linguagem, vatehal vaihulu, é o mesmo verbo. Também encontramos no Tratado de Brachot, a Gemara fala que o Bezalel, que era o engenheiro-chefe da construção do Mishkan, sabia combinar as letras conforme a Kabbalah, da mesma forma que foram combinadas na criação do mundo. E ele pensou em tudo isso durante a construção do Mishkan. Então, ele também comparou uma coisa com a outra. Ele sabia que o Mishkan tem uma ligação direta com a criação do mundo e, portanto, ele teve intenção das mesmas formas de encaixes de letra na hora de formar o Mishkan. Assim como Deus fez um universo para que todos os que morassem nesse universo servissem ao Criador da forma correta, assim também o Bezalel fez um Mishkan para que nós, judeus, servíssemos a Deus ali dentro. Quer dizer, também, de novo, tem uma grande conexão. Indo um pouco além disso, vamos entrar um pouco para alguns cálculos. Em primeiro lugar, vamos utilizar aqui duas medidas que são utilizadas pela Torá, que é o Amá. Amá é do cotovelo até a ponta da mão. E Tefach é um punho. Cada Amá é equivalente a 6 tefachim, 6 punhos. Então, consta no livro Megalé Amukot, ele traz um livro chamado Soder Ásia, o seguinte cálculo. O Mishkan, vocês estão vendo aqui nessa figura, o Mishkan tinha 3 paredes. De um lado, todas as paredes eram formadas por krashim, como a Torá chama, com essas colunas que eram formadas no Mishkan. Do lado norte e do lado sul, havia 20 krashim, e no lado oeste, no fundo do Mishkan, havia 8 krashim. Cada keres desse tinha de comprimento uma amá e meia. Portanto, as duas laterais tinham 30 e o fundo tinha 12. Quanto dá a soma, então, de todas as laterais do Mishkan? Na frente não tinha nada, era só cortina a porta. A soma dá 72, 30 mais 30 mais 12. 72 é um número que está extremamente ligado com a criação do mundo. É um nome de Hashem, um nome de Deus, de 72 letras, Shem Ayin Beit, como é chamado pela Kabbalah. Esse é o nome que Deus utilizou para criar o universo. Tem um Rashi Masech Sukkah que traz, inclusive, como que funciona a combinação desse nome. Tem também vários livros de Kabbalah, se não me engano, no livro Bahir também, ele traz como que forma essa combinação do nome de 72 letras. A altura desses krashim, a altura do Mishkan, era de 10 amot. Ou seja, e tinha de profundidade, quer dizer, cada keres, vamos pegar agora um keres. Um keres tinha 1,5 por 1 por 10 de altura. Esse era o tamanho de cada keres. Então, se nós fizermos agora o cálculo, ele tinha 720, como nós falamos antes, 30, só de comprimento, era 30 e 12, tem 72, vezes 1, que era a profundidade de cada keres, vezes 10, dá 720 amot cúbica, que tinham as paredes do Mishkan. Como nós falamos antes, cada amá são 6 tefachim. Portanto, cada amá cúbica são 216 tefachim cúbicos. Então, fazendo a transformação dos 720 amot cúbicos que tinha as paredes do Mishkan, nós vamos chegar que as paredes do Mishkan tinham 155.520 tefachim cúbicos. O que é esse número? A menor parte de uma hora pela Torá é chamada Helek. Se vocês prestarem atenção, quem entende Ibis, ontem tivemos Shabbat Mevarchim. E antes de abençoar o novo mês, o Rabino anuncia quando vai ser a lua nova. Quando ele fala em português, ele fala já convertido em sistema internacional em segundos e partes de segundo. Quando ele fala em Ibis, quem entende Ibis, ele fala em halakim. Ele fala quantas horas e depois ele fala os halakim. Esses halakim, no caso, ontem foram 16 halakim. 17 halakim, desculpa. Cada helek, que é uma parte de uma hora, quanto ele vale? Ele vale 1.080 avos. Assim nossos sábios definiram que cada hora é dividida em 1.080 partes. 1.080 é um número que é divisível por todos os algarismos de 1 a 9, exceto 7. Isso facilita os cálculos tremendamente. Um dia tem 24 horas. Quantos halakim tem cada dia? 24 vezes 1.080. 24 vezes 1.080 dá 25.920. Então, cada dia nós temos 25.920 halakim, partes de hora. Quanto tempo levou para criar o mundo? 6 dias. 6 dias levou para criar o mundo. 6 vezes 25.920, 155.520. Ou seja, que a espessura, o volume das paredes do Mishkan indicam exatamente o número de halakim que levou à criação do mundo. 155.520 halakim partes de hora. Curioso, se nós formos olhar, vamos medir agora quanto tem somente a parede do fundo do Mishkan. A parede do fundo do Mishkan tinha 12, como nós falamos antes, era 12 amot, por 10 de altura, por 1 de profundidade. Tem 12 amot, por 1, por 10. Isso significa que a parede do fundo tinha um volume de 120 amot cúbicas. 120 amot cúbicas em tfachim cúbicos, vamos fazer a mesma conversão vezes 216, vai dar 25.920. Em resumo, a parede do fundo do Mishkan tinha o volume de 25.920, que é o número de halakim que tem um dia, representa um dia. O Mishkan tinha parede de um lado, parede do outro lado, uma parede atrás, e na frente não tem parede. As três paredes, como já fizemos antes do cálculo, dá exatamente o volume dos 6 dias de criação do mundo. Quanto ao volume da parede que falta, que não tem, a porta era completamente aberta, quanto que era o volume dessa parede que não tem? 25.920. O volume de um dia. Ou seja, durante 6 dias Deus criou o mundo e por isso tem lá as paredes representando a criação do mundo. E a parede que representaria um sétimo dia, mas é um sétimo dia que Deus não criou nada. Não criou nada, ela está vazia, ela não está lá. Se formos olhar mais um detalhe, A área das paredes do Mishkan, a área das paredes do Mishkan vai dar 25.920 fachim quadrados. Agora, quadrados que é área. 72 vezes 10, vezes 6, vezes 6. Por quê? 72 era o comprimento, vezes 10 de altura. isso dá 720 amot quadrada. Agora eu tenho que transformar isso em tfachim quadrado. Então eu tenho que multiplicar vezes 6 vezes 6. Esse total vai dar 25.920. Então, a área das paredes do Mishkan representam um dia de criação do mundo. E, na verdade, se nós olharmos esses números que foram usados agora para essa transformação, são todos números ligados à criação do mundo. 72 é o nome que Deus utilizou para criar o mundo. O nome de Deus, 72 letras. Em 6 dias, 6, por intermédio de altura, 10. 10 ma'amarot. Nós lemos o Pirkei Avot, da Asara Ma'amarot Nivra Olam, que em 10 ditos Deus criou o mundo. Aqui nós temos de novo uma dica da criação do mundo. Se Deus quiser, semana que vem,